Amém, aleluia. Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. E que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Quem conseguir essa paz, nossos cumprimentos. Amém. Então, nós temos falado esses dias Deus tem falado conosco e é através de nós, né? Através da igreja. Através da igreja que Deus fala. Eu lembro de um versículo que nós falamos lá em Pires do Rio, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, né? Então, ontem nós até comentamos aqui que nós precisamos conhecer a verdade. A verdade é Cristo. Conhecer a verdade é conhecer Jesus, né? Conhecer, precisa de a salvação, ela é conquistada, ela é alcançada através dessa luta, dessa peleja, né? A luta do bem contra o mal, a luta da carne contra o espírito. A luta da natureza humana contra a natureza divina. Então, a salvação, ela é através disso. Através dessa luta. Se a gente vencer, conseguirmos vencer, nós alcançaremos a salvação. Se nós formos vencidos, não tem como a gente se salvar, né? Então, a verdade, sobretudo, nós precisamos saber a verdade, conhecer a verdade, sobretudo, tudo. Isso não é verdade, isso é verdade. Então, eu falei, conhecer Jesus, ele está em todas as coisas. Deus está presente em todas as coisas. Em todas as coisas você vai encontrar o bem e o mal. Em todas as coisas você vai encontrar Deus e o diabo. Você vai encontrar o bem e o mal. Em todas as coisas, né? No homem, na mulher, na criança, nos negócios, nas coisas, nos hospitais, nas lojas, em tudo. Se você prestar atenção, quando você bater o olho, né, se você não for cego, você vai observar que existe ali o bem e o mal. E a gente, então, a nossa vida é constantemente escolhendo o bem e o mal, o certo e o errado. Se alguém vem e te convida, para uma festa, se alguém vem e te convida para um passeio, ali tem uma decisão. Ali está o bem e o mal. Ali está o certo e o errado. Ali está, ou você acerta ou você erra. Então, em tudo que você imaginar, pensar, tem o certo e o errado, o bem e o mal. Cabe a nós crescermos, abrirmos os olhos, cabe a nós chegarmos à estatura do varão perfeito, porque quem nos colocou nessa situação, ele quer nos manter nessa situação. E você pode passar a vida, como foi falado ontem aqui, que aquela vai lá em cima, né? Nós descemos aqui embaixo e voltamos lá para cima. Então você já não conversa mais com a carne, você conversa só com a alma. Você já não vê mais a carne, você vê só a alma. O problema é a alma, o espírito. A carne, você precisa também entender a respeito dela, muito, compreender, tal, ajudar, cooperar com ela, ver o que você pode fazer por ela, tal, etc. A carne. Mas entender, procurar entender também sobre a alma, sobre o espírito. Então, você vai sentando, botando o olho, você já pensa uma coisa. Senão você fica igual vitrola, né? Igual, como chama? Carro de boi. Né? Que é carro de boi que fica, aquela cantiga, carro de boi. Aqui, mostra para mim o que que vocês veem aqui nessa letra. Está tudo certinho a letra, né? Mas, repara aí, tem um negócio aí que a gente vai batendo o olho, vai vendo. Tem um negócio aí que a gente fala, mas não faz. O que que é? Tem um negócio aí que a gente canta, mas não faz. Não é verdade. Então a gente tem que conhecer a verdade. Nós temos que saber, ó, essa não é a verdade. Então eu preciso ir atrás da verdade. Eu preciso de. Porque a verdade é que vai me salvar. É a verdade que vai me salvar. Que vai me libertar. Que vai me dizer absolvido. Ali é a verdade. Tudo eu preciso, eu tenho que procurar. Não, isso não é verdade. Não, isso não é verdade. Se for verdade, você pode ficar tranquilo. Que descansa. Olhando ali. Nós temos uma coisa ali que a gente, que não é verdade. Porque nós temos a carne e o espírito. Quando é manifestação da carne, é verdade? Não, não é verdade. É mentira, é falso. Quando é do espírito, é verdade. É verdade. O nosso sentimento humano, é verdadeiro ou mentiroso? Mentiroso. Você vê como é que são complicadas as coisas, não é não, gente? Não é muito complicado? O sentimento seu é mentiroso. O coração seu é enganoso. O sentimento seu do homem é enganoso. A mesma hora que está de um lado, está do outro. Então, ele é falso. Então, fulano é falso. Por que que ele é falso? Porque uma hora ele está te abraçando, outra hora ele está falando mal de você. Uma hora ele está dando beijo, outra hora ele está mordendo. E assim por diante. Então, o homem, por si só, não é verdadeiro. Você não é verdadeiro. Você é falso, mentiroso, né? Então, a natureza humana. Então, quando a gente vai fazer uma coisa, tem que ter muito cuidado para quê? Para não deixar a carne ter influência naquilo. A carne não pode ter influência em nada. Porque tudo onde ela bota o nariz dela, suja. Onde ela põe o nariz dela, suja. A carne é assim. Infelizmente, é assim. Jesus chegou a essa conclusão, não foi eu não. Jesus chegou a essa conclusão seguinte, não há um justo. Não tem um justo sequer. Não há quem faça o bem. Não há quem faça o bem. Não foi eu que cheguei a essa conclusão. Foi Deus que chegou a essa conclusão. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Assim, concorda? Então, não tem. Foi o que nós até falamos ontem, que Deus, se Deus tivesse pecado, quem que ia tirar o pecado dele? Porque se Deus tivesse pecado, porque só pode... vou dizer assim, só pode julgar quem for justo. Só pode julgar quem for justo. Então ninguém pode julgar ninguém. Por isso que Deus fala, né? Não julgueis para não ser julgado. Né? Não julga, porque você não pode julgar. Ninguém pode julgar ninguém. Por quê? É o sujo falando do mal lavado. Assim? Então, não há um justo sequer. Se Deus tivesse pecado, o diabo teria tomado tudo, estaria na frente de tudo. Porque o diabo fez tudo para que Deus pecasse. E eu fico pensando, se Deus tivesse pecado, quem iria tirar o pecado dele? Não é? Agora, quem nós pecamos constantemente, nós pecamos, ou seja, constantemente nós estamos fazendo errado. É a mesma coisa que aquele menininho que estava ali no colo ali, ó. O problema é que a gente atinge uma certa idade e pensa que não erra mais. Quando chega uma certa idade, não erra mais, né? Quando é pequenininho, erra. Não senta aí, não. Senta aqui. E a pessoa é tão inocente que ela não esconde os seus erros. Então ela chora, ela não respeita, ela grita, ela quer água, ela não respeita. A gente não, nós somos especialistas em fingir, esconder, camuflar o nosso defeito, entendeu? A gente está doido aqui para poder gritar. A gente está doido aqui para poder fazer igual o Ezequiel, né? A gente está doido para poder... Mas a gente não faz, por quê? Porque nós somos... Já crescemos, nós somos espertos. Mas se sente tão errado quanto ele. Tão errado quanto ele. Não respeita. Ó, aqui dentro está pensando mal, está falando mal. Aqui dentro está desrespeitando. Tá igualzinho o pequenininho. Só que a gente é esperto. É cobra criada. Né? Não tem aquela história de cobra criada? Fulano é cobra criada. Ele está ali, você não imagina a fera que é. Amém? Então, nós temos que lutar pela... procurar conhecer a verdade. Então, e aí, nós estamos trazendo a verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade em relação a A. Essa é a verdade em relação a B. Você quer saber a verdade em relação a fulano, bertano, ciclano? Então, é isso que a gente precisa. Amém? Então, nós vamos chegar diante de Deus, vai pedir para Deus, Senhor, fiz o que era mal, tanto os seus olhos, pequei. Amém? Ó, eu sou campeão em fingimento. Eu sou campeão em capacidade de enrolar os outros, de mentir, de enganar. Então, eu sou, pequei, eu sou assim. Amém, gente? Essa é a nossa natureza. Agora, se nós, então, quisermos, nós não temos que confessar para Deus nossos pecados, nós não temos que, porque nós estamos aqui embaixo, e vamos voltar lá para cima fingindo, nós vamos voltar lá para cima com a mesma natureza com a mesma natureza que nós adquirimos aqui embaixo, nós vamos voltar? Não vamos. Nós não vamos voltar mais. Nós não vamos voltar mais para o céu. Nós somos lançados fora do céu e Deus colocou uma espada guardando o caminho da árvore da vida. Se a pessoa quiser passar, vai ter que passar pela espada. Nós não vamos voltar. Então põe na cabeça isso, primeiro. Nós não vamos voltar. Nós fomos condenados. Tem aquela salva-rainha que é a coisa mais interessante que tem. Né? A salva-rainha. Muito interessante. Como é que é a salva-rainha? Degredados. Filhos de Eva, degredados. Sabe o que é degredado? São pessoas que foram lançadas no degredo. Pessoas que foram, saiu da terra dela e foi lançada no... desterro. A palavra desterro. Quer dizer, você tem que você sair, igual o povo lá em Portugal, na época da colonização do Brasil, pessoas que eram condenadas, eles enchiam o navio e mandavam para cá. Esse é o desterro, né? São as pessoas condenadas que não têm o direito mais de viver na sua terra, não tem o direito mais de viver na sua terra. Foram condenadas ao desterro. Ou foram punidas com isso. Então, elas não têm o direito. Nós, aí fala, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando. É outra mentira, mas é outra mentira. Porque ninguém faz isso, não. Ninguém faz isso, não. Quando a pessoa geme e chora, não é para ir para o céu, não. Não vejo ninguém gemendo e chorando para ir para o céu, não. Você geme e chora. Pela chupeta. Enfia a chupeta na boca dele, acabou. Concorda? Você vê alguém gemendo e chorando pelo céu? Então é mentira. Mas é uma história que conta ali, que é uma história, a história em si é verdadeira. Hã? A história em si é verdadeira. Gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Então é o lugar onde nós estamos, num vale de lágrimas. Certo? Quem quer Deus? Quem realmente quer Deus? Quem realmente... como era o caso de Jesus? Que foi o único quê? Verdadeiro. O único verdadeiro. Certo? O único realmente verdadeiro foi Jesus. É claro que depois de Jesus teve outros também que a gente supõe que sejam verdadeiros. Como é que nós vamos saber se eles foram ou não verdadeiros? No juízo, no juízo. Na hora da ressurreição, da primeira ressurreição, já é o primeiro juízo, depois tem o segundo juízo, etc. Então, na hora da ressurreição, será que Jesus, outros foram transformados? Outros alcançaram a salvação? Se eles alcançaram, eles foram verdadeiros. Eles foram verdadeiros. Mas, para ser verdadeiro, é uma luta, vocês concordam? É isso que eu estou querendo chegar, é isso que eu estou querendo falar. Para ser verdadeiro, lá diz assim, na sua boca não se... Na sua boca, aonde está escrito isso? Que não é o caso nosso. Hein? Nós temos que falar a verdade para a igreja, porque a igreja precisa, cada pessoa toma conhecimento da verdade e fala, e julga a si mesmo. Sabe o que, que diz aqui? Aqui fala assim, julga a si mesmo. Julga você mesmo, você mesmo se julga. Você vai chegar à conclusão que você não é verdadeiro. Se você não for verdadeiro, você é o quê? Falso. E eu pergunto a vocês, falso volta lá para cima? Tem jeito de voltar lá para cima? Falso. Aqui, ó. Vê para vocês verem. Malaquias 2, 6. Ó. Engraçado. Deus foi rigorosíssimo com quem? Com ele mesmo. Ele fez uma coisa que só ele era capaz de fazer. Isso que eu estava explicando antes. Viu, gente? Eu estou falando para vocês sobre a verdade. Vem quem interessa. Interessa sobre a verdade? Quem quer saber a verdade? Quem não quiser... Ó, tá tudo a janela, passa pela janela, ó, para não ter que caminhar até lá na porta, passa pela janela. Porque nós estamos aqui, e a única coisa que interessa para nós aqui, é a verdade que eu vou falar para vocês, que nós estamos falando para vocês, a verdade. Vai te doer, vai acontecer, mas e muitos não vão nem saber o que está falando aqui. Não tem importância. Tem importância? Não tem. Se quiser ficar sentado aí também pode. Mas se quiser também sair. Então o que eu estava falando? Deus não está sendo rigoroso conosco, não. Deus não está... Ele não está apertando a gente aqui demais, não. Ele apertou muito mesmo quem foi. Ele mesmo. Ele fez uma lei ele fez um negócio extremamente rígido, o caminho estreito, apertado, uma cruz para carregar e etc. Ele fez uma coisa extremamente, a cruz só simboliza, viu, gente? Aquele peso ali, eu queria carregar 10 cruzes de madeira. Eu não queria carregar uma. Que Jesus carregou. de madeira. Eu acho que eu carregava 10. Eu ia, levava um, depois ia buscar outro, tal, etc. Botava um trem aqui, um negócio aqui, para não machucar. Levava e trazia. Aquele outro não ajudou lá, o Simão Cirineu, não ajudou? Só simboliza. Mas a cruz que ele carregou, a cruz que ele preparou para ele, a cruz que ele preparou para ele carregar, a gente não dá conta, não. Eu sou capaz de carregar a minha. Então ele falou, toma, pega a sua cruz. Porque a minha você não é capaz de carregar, não. Pega a sua. Pega a sua cruz e siga-me. Você não leva a minha nem ali na esquina. Você não leva a minha na esquina ali, você não leva. Deu para entender? Para um bom entendedor, um pingaleta. Né? Então, cada um tem a sua cruz e cada um sabe o peso da sua cruz, cada um sabe o que, que a sua cruz significa. E Jesus Cristo, ele preparou para ele uma coisa assim, que não era para uma pessoa humana passar. Não é. Uma pessoa humana não passa, Ramiro. Não passa. Então, como que nós vamos passar se nós somos humanos? Responde. Hã? Não. Pense para mim. Deixa frouxo, porque se não faz assim. Responde, por favor. Como que nós vamos passar se nós somos humanos? Porque o que ele fez, o caminho que ele preparou, o que ele fez não é para uma pessoa humana passar. E como nós vamos passar, Helder? Sem mim nada poderia fazer. Mas você vai ajudar? Ele ajuda você? E você vai passar como humano ou não? Então o Elderson já abriu ali. Abriu, né, vamos dizer assim, o entendimento. Mas tem mais coisa que a gente poderia fazer. Hã? Paulinho está dizendo ali, tem que tornar filho de Deus. Quem quer falar mais alguma coisa? Não foi feito para uma pessoa humana passar. Os humanos vão voltar para o céu? Os humanos vão voltar para o céu? O céu foi feito para os humanos? Hã? Não foi feito. A terra sim. Essa vida é a vida dos humanos. A terra é que foi. A nossa vida é isso aqui. Isso aqui. Agora, Deus criou um novo céu, uma nova terra. Né? Ninguém pode imaginar o que Deus tem preparado. Para os humanos. Não para os humanos. Então, se a pessoa quiser ganhar essa vida, e a outra também, ele quer ser... Como é que é, Jesus? Ele quer ser humano. Ele quer ser humano. E quer ser também espiritual. Ele quer ser carnal e quer ser espiritual. Ele quer ganhar uma coisa e a outra. Aí começa a entrar em choque, e começa a ter problema. Então, a verdade, fica assim, ó, eu gosto de ficar pensando nisso, vocês não gostam, não? Assim, eu fico pensando assim, falei, eu olho assim, eu examino, eu penso assim, falei, está danado. Eu olho assim, eu penso e falo, e agora, senhor? O senhor não criou o céu para o homem natural. Então eu definitivamente já sei que eu não vou voltar. Amém? Ele criou o céu para quem? Hã? Para quem? Novo céu, uma nova terra, um novo homem. Um novo ser, uma nova criatura. Uma nova pessoa, um novo ser, um novo homem, uma nova criatura. Como é que eu vou fazer? Falou. Jesus falou para ali, ó. Ele chegou e foi para João, que falou, Nicodemo, tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Tem que nascer de novo. Senhor, como é que eu vou fazer para nascer de novo? Você se vira. Entendeu? Você é muito entendido. Né? Então você nasce de novo. Nascer de novo é a coisa mais interessante que eu já vi. É o seguinte, que não tem nem como você explicar para os outros como é que nasce de novo. Não tem. Jesus também não explicou também não. Ele só falou para ele que tinha que nascer de novo. Se não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Então, você conclui, deduz, que o reino dos céus, que o céu, não é para os humanos. O céu não é para nós. Para nós, o que, que é bom? A terra. Essa vida. Essa vida é que interessa para a gente. Fica todo satisfeito. Se quer ver o pessoal mudar o semblante, é quando algum, né, assim está agradando a... Malaquias capítulo 2, versículo 5. Minha aliança com ele quem? Deus fazendo aliança com ele mesmo. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Quando Jesus leu isso aqui, ó, ele falou, isso é para mim. Então, ele fazendo, ele fez a lei para ele mesmo. Dá para entender isso? Dá, não dá? Claro. Todo mundo inteligente não é tão difícil assim, não. Não é difícil de entender. Quando Deus fez a lei, uma lei rigorosa, que ninguém era capaz de cumprir, ninguém era capaz de cumprir, ué. Pronto. Ele fez uma lei. A lei não pode. A lei não foi capaz. A lei por causa da fraqueza da carne. Por que que a lei? Porque se tivesse uma carne que prestasse, cumpriria a lei. Se tivesse uma carne, quando fala carne, está vivo, está vivo. Pode ficar tranquilo, está vivo. Caiu alguma coisa ali, mas foi pouca coisa. Então, escuta, presta atenção. O que, que eu estava falando, vizinha? É. Hã? É. Se tivesse uma carne, quando ele fala carne, se tivesse uma carne que prestasse, amigo. Cumpriria a lei. Certo, Priscila? Então ele fez uma lei que ele sabia que nenhuma pessoa humana seria capaz de cumprir. Por quê, gente? Por quê? Eu sabia, não tinha uma pessoa que prestasse. Eu gosto de falar assim, usando os termos bem suave, para a pessoa não ter dúvida. Não tinha uma pessoa que prestasse. Mas não, o Fernando presta. Pergunta, Natiele. Ela já sabe. Ela já deve ter visto algum defeito no Fernando. Não, mas a Natiele presta. Pergunta o Fernando. Amém? Está cedo ainda para fazer esse julgamento, né? Mas já está. Se tivesse uma pessoa, isso é que é a verdade. A verdade é essa. Então, não tinha Ramiro, não tinha uma pessoa que fosse capaz de cumprir a lei. Então ele fez, não foi para ele, não foi para nós, foi para quem? Vocês concordam? Ele não fez para nós, não, ele fez para ele. Se a pessoa inventar de querer cumprir a lei, está perdido. Se a pessoa inventar de cumprir a lei, está perdido. Porque não vai dar conta, não vai ser capaz. Não vai ser capaz. Amém? Malaquias 2, 5 diz assim: a minha aliança com ele quem? Com essa pessoa. Uma hora falava Davi, outra hora falava Levi, outra hora falava, né? A minha aliança com essa pessoa, estava se referindo a essa pessoa, a ele mesmo. A minha aliança com essa pessoa aliança quer dizer direitos e obrigações. Aliança, quando a gente faz uma aliança, eu te dou 10, você me dá isso. Eu te dou isso, você me dá 10. E tal, etc. A gente faz aliança desse. Quando uma pessoa casa com a outra, né, eles fazem uma aliança, fazem um acordo. Então, eu vou ser sua mulher, você vai ser meu marido. Né? Quando quebra a aliança, o próprio nome está dizendo. Quando a aliança quebra, ela serve mais no dedo? A aliança quebra, ela fica mais no dedo? Não fica. A aliança está quebrada, você tem que consertar a aliança. Então Deus fez um acordo, uma aliança com ele mesmo, uma aliança rigorosa. Então, uma aliança só. Eu vou te dar isso, você vai me dar isso. Eu vou te dar isso, você vai me dar. Se você pecar, você já está fora. Você não pode pecar. Então, você tem que ser impecável, você tem que ser perfeito. Você tem que, a sua natureza tem que ser divina. Certo? Você tem que ser 100%. Não podia ser para uma pessoa humana. Não podia ser. Tinha que ser para... É isso que eu penso. Tinha que ser para ele. Tinha que ser para uma pessoa que fosse ele mesmo. Aí ele vem e desce. E aí está escrito assim. Leva-me, por favor. O meu concerto com ele foi de vida e paz. Aqui em cima, gente... Aqui embaixo ele teve vida e paz? Ele teve aqui embaixo, gente? Hã? Ele teve vida e paz aqui embaixo? Teve, gente? Fala bem alto, gente. Teve? Não. Não, não teve. Desceu, chegou aqui embaixo. Aonde estava a promessa para ele de vida? Aonde estava a promessa da paz que estava escrito lá? Eu vou te dar paz. Ele aqui embaixo chegou à conclusão, eu te dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo dá. Então, paz no mundo, não tem jeito. Eu não posso te dar uma paz onde não tem jeito. Então eu não vou dar a paz para você como o mundo dá. Então se você quer a paz do mundo, quem vai dar para você é o mundo. Você quer a paz do mundo? Então o mundo que vai dar a paz para você. Amém? No mundo. Então Jesus, ele já viu logo e não reclamou. Ele já viu logo e não reclamou. Aqui eu não vou ter paz. Aqui é 3 contra 2, 2 contra 3. Aqui eu não vou ter sossego. Aqui não adianta eu querer. Não vou, não adianta. Amém? Ele me prometeu paz e eu vou ter paz. Ele me prometeu vida e eu vou ter vida. Só que não aqui. Não aqui. Amém? Aqui, quando eu disse, eu consigo me desvencilhar da cobra, eu esbarro na víbora. Quando eu saio do leão, cai na mão da onça. Amém? E nós, se nós não entendermos, se nós não entendermos isso, se nós não entendermos, não procurarmos realmente... Todo mundo fica triste, vem todo mundo triste. Por que que todo mundo está triste? Hã? Porque a verdade está sendo dita e está machucando. A verdade está sendo dita e está magoando. Magoando quem? A carne. Aí a gente diria, além desta carne, existe uma alma, tudo bem, que tem sede de ti. Oh, já começou a mentira. Tem sede de ti. A alma da gente nem lembra, a gente nem lembra que tem alma. A gente nem lembra que tem alma. Nem lembra que tem alma. Lembra, mãe? Não lembra. A gente nem lembra que tem alma, não. Já vai falar que essa alma tem sede de ti. A alma fica numa chorança, né? Quer nada, não quer nada com nada. Entendeu? Nem arruma cabelo. A alma fica ali, ó, numa chorança, com sede de ti. A alma não mexe, não arruma unha, não arruma nada. Não quer tenda, não quer nada, né? É isso? Nem faz barba, igual o Daniel. Então, tem sede de ti. Isso aí já foi arrumação de quem? Já foi arrumação de quem? Para ficar bonitinho, né? Que lembra com saudade do entardecer. Ah, que coisa mais. Lembra com saudade do entardecer. Fica ali sentado no canto, né? Fica ali sentado ali debaixo da árvore pensando no entardecer. Quando o meu Senhor vinha me encontrar. Fica, não fica? Sai daqui correndo. Sai daqui correndo. E o churrasco que está esperando. É um negócio que está esperando, é outro que está esperando. Uma vontade de comer, né? Então, lembra com saudade do entardecer? Você lembra?
Não.
Você lembra? Você lembra? Quem que lembra aqui do entardecer? Quando eu vi o Senhor vinha me encontrar. Amém? Onde que a carne viu isso? Onde que a carne? A carne leu em algum lugar? A carne leu em algum lugar? No Salmo, a carne leu? Agora, Deus fez isso. Jesus fez isso. Mas a gente só escreve. Você lembra com saudade do entardecer? Não lembra. Você lembra, Paulo Júnior? Com saudade do entardecer? Mente não, Paulo Júnior. Não mente, não. Ele nem falou nada. Ele nem falou nada. É. Né? Você lembra com saudade o entardecer quando o seu Senhor vinha se encontrar? Hein? Concorda? Né, Paulo Júnior? Não tem como. Não tem como. Então é uma coisa que é só Deus mesmo. Só Deus mesmo. A gente lembra, se perguntar o número da sua conta no banco, você sabe, não sabe? Hã? Quando o meu Senhor vinha me encontrar, além dessa carne existe uma alma. Tudo bem, para que então está escrito ali? Para quê? Para poder despertar a nossa carne, despertar. Quem sabe a gente possa lembrar, pelo menos aqui, que a gente tem alma. Quem sabe nós podemos lembrar, pelo menos aqui. Então aquela música não é que está errada, não. A letra não é que está errada, não. É claro, a pessoa tem que tirar ali. Mas eu estou dizendo que aquilo não é a realidade. Não é a verdade. Mas está escrito ali para que, pelo menos, é o ideal. Pelo menos, aqui, agora, nós lembremos que a gente tem alma. Constantemente nós precisamos estar. Alguma coisa tem que estar sendo feita para que a gente conheça a verdade. Eu estou falando exatamente isso. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, nós precisamos falar, né? Nós precisamos escrever, né, Ramiro? Tirar lá, que seja tirado ali da Escritura. Não é o sentimento verdadeiro da gente, não. Na verdade, não é. Mas é preciso falar para que pelo menos a gente possa lembrar que temos alma. E conseguir fazer alguma coisa para contrariar essa carne. Pelo menos aqui dentro. Pelo menos enquanto nós estamos aqui juntos. Porque a hora que nós sairmos, vai ficar mais difícil. Não estou dizendo que a pessoa não vai fazer, mas vai ficar mais difícil. Amém? Jesus saiu e foi orar. E falou para os discípulos, orem, porque a hora está difícil. Orem. Ele foi. Aí quando ele volta, ele encontra os discípulos, tudo orando, não foi? Hã? Aí toca para frente. Tão carente de ti, que sente a tua falta e quer habitar para sempre nos teus braços, meu Pai. Tão carente de ti, que sente a tua falta. Então, o pessoal está lá no campo de futebol assistindo o jogo, está sentindo falta, está sentindo falta. Está lá não sei aonde, está lá no está sentindo, oh meu Jesus amado, está sentindo falta, está carente, coitadinho, carente, está lá no motel, numa carência lascada, sentindo falta de Deus, sentindo falta. do momento em que ele encontrava, das horas, das tardes que ele vinha, Deus vinha encontrar. Está lá, não chega nem, né? Lágrimas rodando pelos olhos. Carente lá. Aonde? É verdade? Nós estamos falando a verdade? O homem sente falta de Deus? O homem sente falta de Deus? A nossa alma é carente em relação a Deus? Não é. A verdade é que não é. Então ele fez isso aqui para que ele mesmo pudesse cumprir. Agora, vocês concordam que ele tinha isso? Ele sentia isso? Ele sentia isso? Amém? Ele sentia isso. Ele sentia isso. Eu lhes dei, o meu conserto com ele foi de vida e de paz. E eu lhes dei para que me temesse. E me temeu. E assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Estava isso para todo mundo cumprir, mas Deus sabia que ninguém ia conseguir. Só ele ia conseguir. Amém? Amém. Agora, vocês poderiam perguntar, como que a gente faz? Como que a gente faz, hein? Como que a gente faz, então, Darel? Como que a gente faz, Ramiro? Como que a gente vai fazer? Primeiro, atenção. Primeiro, vocês concordam com isso que nós estamos falando? Concorda? Então, concorda com o quê? O que vocês concordam? Com tudo, né? Que a gente não lembra que tem alma, a gente não lembra que nós não temos saudade, nós não temos assim preocupação morrer e não voltar para o céu. Nós não temos essa preocupação assim de morrer e voltar para o céu. Nós não temos nenhum sentimento, assim, a não ser carnal. O nosso sentimento, ele é carnal. Nosso sentimento, ele é carnal. Ele é humano. Ele é natural. Ele é diabólico. Então, quando eu comecei a reunião, eu falei, existe uma luta, uma guerra. Né? E a pessoa vai vencer. Então, existe uma luta, existe uma guerra, e Deus está aqui falando com a gente, mostrando para a gente, primeiro, a realidade, para você não ser iludido, enganado. Né? A verdade é essa, e aí você que vai lutar contra o pecado, é você que vai lutar contra o pecado. Não é pela lei. Não é pela lei. Tem um outro jeito, tem um outro jeito. Não é pela lei. Você é capaz de vencer? É. Você vai ser capaz de fazer do jeito que Jesus fez? É. Você pode ter aquele sentimento? Pode. Pode ter aquele sentimento. E é isso que eu estou querendo dizer para você. Que nós não estamos perdidos, não. Nós não estamos irremediavelmente perdidos. Nós estamos perdidos. Mas fomos achados por Deus. E estamos tendo a oportunidade que muitos não estão tendo. Nós estamos tendo a oportunidade que muitos não estão tendo. De quê? De conhecer a verdade, de ser liberto e voltar para Deus. Amém? Nós estamos tendo a oportunidade de voltar para Deus. Não é, amigo? Não é isso? Concorda? Essa é a verdade. Mas não é uma luta? Não é difícil, gente? Vocês concordam? E parece que quanto mais você vai tomando conhecimento da verdade, vai ficando mais difícil? Vai ficando mais difícil, o caminho vai ficando mais apertado. A cruz, quando você começa a carregar ela, a carregá-la, no primeiro 10 metros, vai bem. No trigésimo, no quinquagésimo, a cruz já vai ficando pesada. Eu lembro da mochila nas costas lá no quartel. Quando você punha a mochila, isso aqui você vai tranquilo. Aí fazia os primeiros 4 quilômetros com a mochila nas costas. 8 quilômetros com a mochila nas costas. 16 quilômetros com a mochila nas costas. E rapaz do céu, quando chega ali no... Aqui até parece um chumbo nas costas da gente. Um peso, mas um peso que vai ficando, que quando você para nos 10 minutos de 4 em 4 quilômetros, tem 10 minutos de intervalo, e a gente... Você nem te tirar a mochila, você não tira. Porque depois você não é capaz nem de colocar a mochila mais. Você deita de costa, cai, né? Nem deita, não. Você cai de costa, assim, com a mochila nas costas, e já deita por cima dela. Já deita por cima dela, e ali fica, cabeça escorada num barranco, e já deita por cima da mochila, e fica ali. Porque aquilo fica num peso. É assim? De vez em quando, um colega, um amigo, a gente estava assim, andando, um atrás do outro, e a gente percebia que o outro da frente, estava. E a gente, então, dava uma mão para ele. E a Bíblia diz que nós temos que ajudar uns aos outros, carregar o seu fardo. E aí a gente punha a mão na mochila e dava um pouquinho que você folgava a mochila, porque, na verdade, ela não é tão pesada. Quando você pega a mochila, você vê que ela não é pesada. O peso é aquele negócio todos os dias, gente. O nosso fardo se torna pesado por causa disso. Porque, na verdade, não é. Quando começa, a pessoa, não, isso aí eu vou tirar de letra. E, tranquilo. Amar meus irmãos, amar as pessoas, amar, isso aí eu vou tirar de letra. Entendeu? É, amar a Deus, isso eu já amo. Não é assim? Lá o sujeito não falou, eu faço tudo isso, tranquilo, Jesus falou, tá bom, tá, etc. Mas, na medida que a gente vai caminhando, o fardo vai pesando. Vai pesando depois, Paulo Júnior, você não tem paciência mais. Qualquer coisinha você já está estourando, Paulo Júnior, concorda? Qualquer coisinha você já não tem. No começo você não sabe, pega a mulher aqui, você não sabe o que faz. Tal, certo, coisa mais boa do mundo. Mas, põe aqui pra você ver. E vai carregando. Amém? Vai carregando. De repente você acorda e fala... Vai, eu me livro, vou ficar carregando esse tempo toda a vida. Né? Fica pesado. Fala, não, mas quando eu comecei a carregar você tinha 40 quilos, 30 e poucos quilos. Agora você está com 60. Deus me livre, entendeu? Você está com 60 quilos. Você está, etc. Ainda põe menino de um lado, menino do outro, pendura, cada dedo pendura o menino. O fardo vai ficando pesado. O fardo vai ficando pesado. Você vai perdendo a paciência. Você vai perdendo a capacidade de suportar, de resistir. Tudo irrita, tudo, amém? Gente, ali quando simboliza, né? Quando ele, lá no final, ele já estava, aí enfia uma coroa de espinha na cabeça, bota aquela roupa, como é que é para? Aquela roupa para desmoralizar, né? Aí vem, escreve na cruz, põe lá. Ele viu escrito aquilo. Ele viu. Certamente entristeceu. Né? Tudo, tudo com... Como é que fala? Deboche. Tudo pra desmoralizar, né? Você não é filho de Deus, desce aí, você não é assim e tal. Por acaso seu pai não... Então faz... Então vai ficando pesado o fardo. Pesado o fardo. Amém? Então o que faz? Qual é a orientação que o Evangelho nos dá para nós vencermos? Porque o que a gente quis dizer foi isso. O que nós foi falar a verdade, você ficou feliz com a verdade? Ficou? Ficou. Então, a verdade é essa, não foi feito para humano, foi feito para Deus. Então, nós, para poder fazermos essas coisas que Deus fez, nós precisamos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos nascer de novo, nós precisamos de muita coisa, né? Nós precisamos da ajuda de Deus, como foi falado aí, nós precisamos de muita coisa que possa nos ajudar. Sem mim, nada podeis fazer. Então, eu quero voltar para o Senhor. Senhor, eu quero voltar. Como é que eu faço para voltar? Eu preciso voltar. Aí, pronto. Aí vem a consciência, aí está certo. Aí, então aquilo ali vai valer. Amém? Então ali vai valer. Você vai fazer, você vai começar a pensar na sua alma. Você vai começar a pensar, então, realmente na sua alma. Ó, o tempo está passando. O tempo está passando. Eu estou... carente. O tempo está passando e eu sinto que o que eu tenho feito, né? Então abra em Colossenses capítulo 3 para a gente terminar rapidinho. Então, lê, capítulo 3, Colossenses capítulo 3, vamos lá.
Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus.
Então, ele já está lá. O que que ele quer que eu faça? Versículo 2.
Pensai nas coisas que são de cima.
O que que ele quer que eu faça? O que que ele quer que nós façamos? Ele só quer que você... Pronto. Porque se pelo menos nós pensarmos, é o meio caminho andado, gente. É o meio caminho andado. Lembra que no começo eu quis dizer o seguinte, que a gente não pensa, que a gente não lembra que tem alma, que a gente, não, na verdade, nós não queremos encontrar com Deus, um entardecer, etc, etc. Na verdade, isso não existe. Então, eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso fazer o quê? Começar a pensar. Porque eu vou conseguir a minha salvação? Eu vou conseguir voltar para o céu? Vou. Desde que eu... Porque aonde é que o diabo atua? Amém. Aonde é que eu vou ter a luta? Aonde que vai acontecer a luta? É na minha cabeça. É na minha cabeça. Então o diabo chegou para ele e ofereceu para ele. Ele disse não. O diabo ofereceu para ele e ele disse não. Esses dias o Frei Inésio chegou para mim. Falou para mim, vô, eu queria isso, não sei o quê, não sei o quê. Eu queria que o senhor orasse. Orar, meu filho, para você fazer o que você quer? Oh, meu Deus do céu, não pede isso para mim, não. Orar para mim, para você fazer o que você quer? Não, vamos fazer o seguinte. Nós vamos orar e eu não vou falar nada, você também não vai falar nada, nós vamos orar. O que for respondido, você vai fazer, tá bom assim? Eu não vou orar para você fazer o que você quer, não. Não me põe nesse rolo, não. Aí tá, fomos eu, ele e a, eu e ele e a Fernanda, lá na casa da Fernanda. Eu não falei nada para a Fernanda, nem ele falou, ninguém falou nada. Ele para um canto, eu para outro canto, oramos sem abrir a boca. Oramos lá, quietinho, tá? Depois, falei, Neto, você e a Fernanda. O problema é você e a Fernanda. Aí a Fernanda, teve alguma visão, Fernanda? Pergunta para ela. Teve alguma visão? Teve. Então, conta para ele. Né? Aí a Fernanda disse, olha, vinha um homem... Todo maltrapilho, todo mal vestido, tudo arrebentado, trazia para você um papel para você assinar. Né? E ele entendeu perfeitamente que era... Porque o negócio é o seguinte, que o pessoal lá do Goiás tá interessado de eu assinar um contrato... para não sei o que, federar lá no time do Goiás. Então, eles estão querendo ver, assistir o meu treino e tal. Então, aí, era o contrato que ele ia assinar. Né? Veio o sujeito. Aí eu falei para ele, olha, meu filho, na verdade, a pessoa que vem atrás de você para você assinar o contrato, ela não vem esculhambada, suja, um mendigo. Ela vem de terno e gravata. Ela vem bem vestida. Ela vem. Mas ali por trás está a verdadeira pessoa, está ali por trás. E o que você acha que essa... Olha, quem está precisando mais de ajuda... Em vez de ser você, é ele que está precisando de mais ajuda. Você está bem com Deus, ele é que não está. Agora, você resolve. Não vou, eu não vou. Se for desse jeito, eu não vou. Não vou assinar esse contrato. Se for desse jeito, eu não quero saber disso. Se for desse jeito, eu não quero. Ele ficou meio ressabiado, sabe? Ele ficou... Porque tem mais coisa na visão, não foi, Suzy? Mas ele ficou interessante. No outro dia, ou dois dias depois, ele tinha um jogo desse, do time aí do Sesc, onde ele joga, lá no campo do Goiás, que era certamente para poder... avaliar os meninos, né? 10 minutos de jogo, 10 minutos, ele teve um estiramento na virilha, um estiramento no músculo, 10 minutos. Aí, saiu do campo, não conseguia nem andar. 10 minutos. 10 minutos. Vou bater um escanteio lá. Pois é, meu filho. Você não queria que Deus te ajudasse? Você não queria que Deus te ajudasse? Deus te ajudou, meu filho. Deus te livrou daquele mendigo, que estava ali. Daquele demônio que estava ali, Deus te livrou. Agora está ele aí. Tomando anti-inflamatório e... sei o quê, foi lá com a Suzana tirar a radiografia, tal, né? E ele faz um drama danado, tal. E ele está tomando direitinho o remédio. Você não precisa mandar ele tomar, não. Ele toma direitinho lá o remédio, porque ele... não é fácil, não é fácil. Não é fácil para o João Pedro, não é fácil para a Roberta. O João Pedro ainda não entende. A Roberta já entende, talvez fica mais difícil para a Roberta. O fardo é mais pesado para a Roberta do que para o João Pedro. O fardo é mais pesado para o Ramiro do que para, talvez, do que para a Dani. Porque, não é? O fardo é muito mais pesado para o Ramiro. A mesa caminhou mais, andou mais. Mas vamos pensar nas coisas. O único jeito de você eliminar as trevas é acendendo a luz. E o único jeito de você matar a grama é jogando veneno na grama. O único jeito de você se aproximar de Deus é afastando o diabo. Quando ele chegou para Jesus e ofereceu, Jesus disse, não. Quando o diabo ofereceu para mim arrumar a vida na minha casa, que estava um desastre, me dar apoio financeiro, que estava terrível, eu podia ter aceitado. Eu cheguei a ter medo. A hora quando eu disse para ele, olha, de você eu não quero nada. Ele falou, então o problema é seu. Aí, a partir daí, eu fiquei com medo. Quando ele falou, o problema é seu. Quase que eu fui atrás dele, falei, vem cá. Vem cá, vamos conversar direito aqui, vamos entrar num acordo. Eu fui para casa sabendo, falei, ó, a partir daí eu nunca mais esqueci o quê? Que o diabo não me deixa, ele não me deixa. Você acha que ele já largou de mão de mim? Você acha que ele já desistiu de mim, amigo? Não. Eu tenho que me cuidar, concorda? Eu tenho que me cuidar, né, Ramiro? Eu tenho que vigiar, eu tenho que orar e vigiar. Porque enquanto eu estou nesse corpo, nessa carne, ele continua com o mesmo propósito em relação a mim. Você concorda? As coisas, as lutas, as tribulações, os problemas que eu tenho em casa, as coisas continuam a mesma coisa. Ora eu venço, ora eu perco. Ora eu consigo, ora eu não consigo. A Escritura manda eu resistir o diabo. Às vezes eu resisto ele, ele afasta um pouco, mas logo, logo ele está chegando de novo, não é? É assim. Certo, Bruno? Você levantou a mão aquela hora e eu esqueci de você. Como você falou? Se existisse uma pessoa entre nós que não pecasse, conseguiria cumprir a lei. Conseguiria agradar a Deus 100%. Hã? Se existisse um, nós seríamos Deus. Porque para vencer o diabo, para vencer o diabo, Bruno, tem que ser mais valente que ele. Eu não estou com a chave aqui do giz. Para vencer o diabo, tem que ser mais forte do que ele. Deus criou dois grandes luzeiros. Um para governar o dia, o outro para governar a noite. E criou outras as estrelas. Aí você pega e olha no céu, você vê o tamanho da lua e o tamanhozinho que é a estrela. Aquilo, na realidade, a gente sabe que a estrela tem estrela maior, muito maior. Mas quando você olha no céu, você vê as estrelas pequenininhas, não é assim? Somos nós. Só aquelas pinguinhas. E a lua? Se fosse uma coisa, você acha que a estrela teria condições de vencer a lua? Certo? Agora, o Sol vence a Lua? Vence. Como é que você sabe que o Sol vence a Lua? Porque quando ele começa a aparecer, quando o Sol começa a aparecer de manhã, cadê a Lua? E as estrelas? O Sol começa a aparecer. Então, isso é a distância que existe entre nós, a lua e o sol. Se houvesse um homem, uma pessoa perfeita, santa, imaculada, sem mancha, sem ruga, aqui na terra, seria eu cumprir a lei. Na verdade, a igreja vai cumprir a lei. Porque a igreja vai ser santa, imaculada, sem mancha, sem ruga, etc. Ela vai cumprir a lei. Mas se ela não conseguir ouvir a verdade, se ela não conseguir escutar o que vocês estão escutando, se a igreja não suportar o fardo, se a igreja, ela não vai conseguir ser santa, imaculada, sem mancha, sem ruga, sem defeito. Ela precisa pensar nas coisas de cima e vencer. E a melhor coisa, primeiro, tem que conhecer a verdade. Segundo, tomar a decisão. Terceiro, caminhar. Amém? De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. E enrolar a Deus, nós não vamos enrolar a Deus. Amém? Amém. Pega o microfone aqui, por favor. Eu pergunto, Wendel, muita confusão, Wendel? Ou não? Muita confusão ou não?
Não.
Não?
Não. É verdade. Tudo é verdade. A única forma de nós voltarmos para o céu é ouvindo a verdade. A verdade, ela liberta você. Então, como o senhor falou, esse homem não vai voltar para o céu. Só um novo homem. Só um novo ser vai entrar no céu.
Amém.
Então, eu entendi isso. Se Jesus, igual o senhor falou agora, Jesus, a lei foi feita para ele. Então, ele mesmo fez a lei para ele e ele mesmo cumpriu a lei.
Amém.
Nós não seríamos capazes de cumprir a lei. Homem nenhum. Como o senhor falou mais lá na frente.
Por quê? Porque não havia um justo.
Não há, isso que eu ia falar agora. É. Não havia um justo que poderia fazer isso, porque não tinha. Então ele mesmo fez a lei para ele, ele mesmo foi um justo, ele foi um justo, e ele mesmo cumpriu a lei. E ele voltou para o céu.
Voltou?
Voltou para o céu.
Venceu a morte.
Venceu a morte, venceu o diabo.
Ressuscitou.
Ressuscitou.
Está vivo.
Está vivo.
Né? Então, por exemplo, nosso problema era a morte. Jesus está vivo. Venceu a morte, está vivo. Então, se existe uma pessoa que pode nos ajudar...
É ele, Jesus Cristo. É.
Então, como é que pode uma pessoa ser salva se não conversar com ele? É. Como é que pode uma pessoa ser salva se não for até ele? Não for até ele. A missão da igreja, vocês sabiam que a missão da igreja qual é? É isso aqui, ó. Missão da igreja é isso aqui, ó. Né? Missão da igreja é abrir os olhos da pessoa, falar pela verdade. Não, a verdade é essa, agora você faz o que você quiser. A verdade é essa.
Bom demais, irmão. É. Isso aí, essa verdade, eu fico impressionada de como que nós ficamos alegres em ouvir tanta verdade. Porque é isso aqui que está nos libertando, né? Está fazendo de nós, pelo menos está dando uma força para a gente. Agora, eu ouvi o senhor falando, tem muitos dias que eu venho aqui, eu ouvi o senhor dizendo que a gente tem que comer da árvore da vida, porque nós já comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu fiquei feliz demais de pensar que cada palavra que a gente ouve dessa, nós estamos comendo da árvore da vida, né? Nós estamos recebendo a vida de Deus em nós. Então, não está perdido, não. Nós não estamos totalmente perdidos, não. É. Né? Tem uma esperança para nós.
É, nós fomos achados por Deus. Nós estávamos perdidos, sem Deus, agora nós fomos achados por Deus. E Deus, então, agora está falando conosco. Deus está tirando o nosso pecado.
Interessante demais que a lei, ele fez para ele mesmo, né?
É.
E a lei era terrível, né? Ela foi difícil demais.
Humanamente impossível.
Não foi feita para o homem, né?
Não.
Muito importante saber isso. Foi feita para o próprio Deus.
Humanamente impossível uma pessoa cumprir a lei. Deus sabia que ele tinha que fazer uma nova aliança. Ele teria que fazer. E aí a nova aliança, eu vou botar a minha lei no pensamento deles. Eu vou botar a minha lei, eu não vou... Eu só quero que eles pensem. Eu só quero que eles raciocinem. Eu vou abrir os olhos deles. Então, esse é o meu sofrimento. E o seu. Não sei se você faz a sua parte, mas a missão da igreja, a obrigação da igreja é ser luz para os povos. E não escrever lá na frente, luz para os povos. A missão da igreja é ser luz para os povos. Você tem que entender e fazer o outro entender. Se você tem que entender e fazer o outro entender. Bem?
Eu já estou sofrendo por causa disso. Já encomendei um CDs aqui para a Roberta e já estou num sofrimento danado, porque eu gostaria muito de passar isso para outras pessoas. Porque isso, para mim, é vida, é verdade, é verdadeiro. E hoje eu estou pensando aqui como que eu vou fazer para me passar essa preciosidade. Claro que eu, como Senhor, não vou conseguir nunca. Mas assim, que eu espero que o Espírito Santo me dê força, me ajude a passar isso para frente. Porque é muito importante. É a nossa vida, é a nossa salvação. Como eu disse esses dias, é a verdade. E essa verdade tem nos feito muito bem.
Amém. Roberto. João Pedro. Helena. Sorá. Adriano. Amém. Com fome.
Amém.
Com fome.
Amém.
Amém. Com fome. Sopor.
Faltando o último amém aí?
É.
Amém.
Então pronto. Amém. Depois, se Deus quiser, nós vamos falando. Eu queria que vocês comentassem entre vocês. Eu queria que vocês fizessem igual a Virginia. Pensa nas coisas. Pensa o que isso significa para você, o que isso significa para a igreja, o que não significa para os outros. Reconheçam a luta, o peso que vai ficando, a cruz, na medida que nós estamos caminhando. E nós temos que dar um jeito, voltar para o céu. Nós não podemos aceitar, a não ser a verdade. Você fala, não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Não precisa de escândalo, estardalhaço, nem coisa não. Basta você reconhecer que isso não é verdade. Guarda para você. Isso não é verdade. Senhor, isso, na verdade, não é. Bem? Muito pelo contrário. Eu sou é pecador. Eu sou... A verdade é essa. É que o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Não adianta eu querer iludir a mim mesmo. Não adianta eu querer... Eu preciso... É que o Senhor tenha misericórdia de mim, pecador. Porque eu quero, mas o bem que eu quero, eu não vou dizer que eu faço, quando na verdade eu não faço. Amém? Então vamos... ser um povo humilde, simples, um povo realmente que reconhece a sua necessidade, a sua carência, a sua precisa de Deus. Aí nós vamos derramar nossas lágrimas verdadeiramente e nós vamos pedir a Deus: Senhor, realmente tu não era capaz, eu não seria capaz de Mas o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha justiça. O Senhor é a minha salvação. Aí sim, a coisa vai mudar. Quando eu reconhecer, o Senhor é a minha salvação. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha justiça. Amém? Em todas as coisas existe o bem e o mal. Numa conversa de menino, você vai ver o bem e o mal. Numa loja, você vai ver, no shopping, você vai ver o bem e o mal. Ou tem lugar que você vai ver o mal. Dificilmente você vai ver só o bem. Você analisar, olhar e pensar, você vai observar. Se você entrar num ônibus, ficar observando, você vai ver o bem e o mal. Se você for no hospital e observar, você vai ver o bem e o mal. Toda coisa, em tudo existe Ficou bem. Onde existe gente, ali está presente o bem e o mal. Você vê os meninos brincando de bola lá. O diabo está lá na beirada do campo. Os meninos brincando de bola lá. Tudo pequenininho. O diabo está lá na beirada do campo já, vendo o que, que ele vai fazer com aqueles meninos. Já está ali providenciando o que, que ele vai fazer com os meninos. Para arrebentar com a vida dos meninos. As meninas estão... E o diabo já está aí anotando para ver o que, que ele vai fazer com as meninas. Concorda, gente? Amém? Vocês me perdoem se eu falo demais. Mas se puxar minha língua, não tem jeito. Amém? Amém, Jesus. É bom, Senhor, falar. É bom, né, expressar aquilo que a gente está. A boca fala o que está cheio o coração. É bom falar. É bom que a igreja fale. É bom que a igreja fale. Porque não tem como falar senão aquilo que está dentro. É bom falar. Nós precisamos, Pai, fazer soar a voz de Deus, a palavra de Deus, porque o inimigo não descansa em relação a nós, o inimigo não descansa em relação a nossos filhos. Não descansa em relação às nossas casas, nosso trabalho. Assim, o Senhor disse que a gente não sabe a hora que o ladrão vem. Nós não sabemos a hora. Então é necessário que nós estejamos sempre acordados, acesos, vigiando. Medindo cada palavra, cada comentário que nós fizemos. Obrigado, Pai. Que as palavras da nossa boca, o meditar o pensamento, sejam gratos ao Senhor. Sejam gratos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Porque se não é verdade, pelo menos agora, o Senhor nos convence. Que nós precisamos lutar e voltar para Deus. Voltar. Amar o Senhor, que é tão difícil, que é tão difícil. Oh Deus, tem misericórdia, tem misericórdia.